começando o Bombomcast. Chegou a hora do Bombomcast. Sejam bem-vindos ao Bombomcast.
Bem-vindos, amigos! Esse é o Bumbumcast. A gente tá com muita saudade do Vitor, porque ele fazia essa missão de dar o bem-vindos muito melhor do que nós. Então você aí em casa, treina você, quem sabe você pode ser o nosso Jamba. Ele ainda não voltou entre nós, mas eu tenho aqui ele. Ele e ela. Eles e elas. Sandy Júnior! Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, Suza?
O outono é sempre igual?
Esse é o Suza, ele está aqui hoje. Bem-vindo.
Eu tô... metade de mim tá aqui.
E a outra metade tá onde?
A outra metade tá na cama.
Putz. E o que que ela tá fazendo?
Eu não sei, eu cheguei em São Paulo ontem, de ônibus. Deixei meu cachorro lá no Rio num Dog Hero. Manja isso?
Não.
É um aplicativo que você... que as pessoas se oferecem pra hospedar, elas cobram uma graninha, você deixa seu cachorro lá com...
Não sabia disso.
Só que a moça com quem eu deixei o cachorro, ela me manda mensagem toda hora.
Falando
com umas 15 fotos do Serginho, que é o meu cachorro. E fazendo descrições minuciosas do que ele tá fazendo. Agora ele comeu um melão, tudo bem? Eu estou pensando em dormir com ele na minha cama. Eu falo, cara, cuida dele, não tem problema não. Hoje ele passeou, conheceu essa menina, e tirou a foto da menina, me mandou.
Gente...
Eu prefiro isso do que, tipo, você falar, e aí, meu cachorro tá aí, e a pessoa sumir, né?
Não, eu prefiro isso também, mas...
É estranho.
É estranho.
Muita intimidade, mas é porque o Serginho é quase uma pessoa, ela tá fazendo amizades ali.
Ela falou que ela tá apaixonada pelo cachorro já.
É isso aí, foi um pouco estranho, hein?
Ela perguntou onde... Ela falou, onde você adotou esse cachorro? Porque eu tô apaixonada por ele. Aí eu falei, cara, mas... Eu falei não, né? Mas eu pensei, tipo, não é assim que funciona a feira de adoção, né? Com vários cachorros iguais.
A gente vai falar sobre isso hoje.
Ah, opa!
Nós temos aqui também a nossa... Já foi nossa convidada, hoje é nossa amiga, amanhã será nossa irmã. Ela está aqui, nossa artista multivisual, multiplataforma. Posso falar assim?
Pode falar.
Yes! Ela que é fotógrafa, que é tudo, super mulher. A Ana Beatriz Elosa. Elorsa. É ela mesma.
Oiê! Obrigada. Achei que você ia me apresentar como a sequestradinha da estrela.
Guerreirinha iluminada.
Guerreirinha.
Vamos falar um pouco disso antes da gente começar.
Isso é muito melhor do que os temas. Eu quero adiantar pra você.
Os temas desse episódio são... Os ouvintes mandaram temas ruins pra gente esse ano.
A gente tá trabalhando com cocô. É o que a gente pode fazer, é uma diarreia.
Não, a galera tá mandando qualquer coisa.
E eu entendo. Esse ano tá foda. Não vou exigir demais. Tudo bem. Mas, assim, vamos começar pelo tema de verdade desse podcast, que é... Quem vai falar primeiro?
Ana B, que tá aqui do meu lado, virou um filme.
Apenas.
Conta mais, Ana B.
Eu virei um filme, uma noite da minha vida virou um filme.
Esse dia foi louco.
Esse dia foi bem louco. É um filme chamado Sequestro Relâmpago. E no cinema eu sou a Marina Rui Barbosa.
O nome chama Sequestro Relâmpago. Adivinha o que aconteceu nessa noite, galera.
Mas como é que descobriram o seu filme? A sua história?
Eu tenho uma amiga em comum com a diretora.
E que aí é a Tata Amaral.
E aí ela contou numa viagem, a gente tinha trabalhado juntas, ela tinha me dado aula, na verdade, quando era criança, depois a gente trabalhou juntas. E aí um dia a gente tava sem muito o que fazer um trabalho, eu contei. E aí ela foi viajar com a... Enfim.
Contou.
E aí foi isso, aí acharam a história interessante e tal, não sei o quê.
Como é que tá... Porque o filme passou na Globo outro dia,
passou,
né?
Passou na Globo,
como
passou é que na Tela Quente. Cara, foi... Acho que pode falar, né? Foi a segunda maior audiência da Tela Quente. Foi muita gente.
Do ano?
Do ano.
Ô, louco.
Yeah.
Nossa.
É, tipo, muita, muita gente. E aí... Logo depois, quando termina o filme, aparece meu nome, assim. E eu achei que iam cortar isso na Globo. Mas não.
Ah, então te adicionaram nos...
Então
nas
você
redes.
Apareceu na Globo.
Eu apareci, meu nome apareceu na Globo.
Olha só.
Como... uma história inspirada em Ana Beatriz Elorza.
Mas não tem aquela coisa massa de filme de besteira, né? Que devia aparecer uma fotinha sua.
É, o que acontece no final, né?
Hoje em dia, Ana Beatriz Elorza está participando de podcast.
Quando a gente foi assistir a pré-estreia, né? Foi eu, o Susan, um outro amigo nosso. Uh-huh. Eu não sei se foi você ou ele que comentou. Falou, ah, o final poderia ter, tipo... E hoje em dia ela está bem. Ela sequestra pessoas em casa e não deixa ninguém sair de lá até as 8 da manhã. Porque eu tenho essa mania de não deixar ninguém sair de casa.
Quem é seu amigo sabe. Não precisa nem falar.
O Real, você acha que sua vida daria um filme? Porque eu acho que sim.
Acho que sim também.
Ah, né? Não sei. Seria um filme bem louco. Mas tamo aí.
Quem dirigiria seu filme, você acha?
Como é o nome? Patati Patatá. Aquele cara tem uma cabeça doente suficiente
aquele
pra me entender.
Cara?
O cara que criou o Patati Patatá, que hoje em dia é um empresário.
O Mágico Rinaldi.
É, o Mr. Patati Patatá.
Não, pera, ele não inventou Patati Patatá.
Não,
né?
Inventou,
história,
já existia antes.
A história é um pouco mais complicada.
A gente não quer dar spoiler porque a gente vai fazer esse filme um dia.
Vamos,
Mas acho que foi tema de um Bumbumcast isso.
Patati Patatá?
Não já? Não. Eu sou muito fã, gente.
De Além Patati Patatá?
Não, de você. Do Bumbumcast.
Porque ela é a
já.
dupla mais bem sucedida do Brasil, Patati Patatá. Não a gente. Ai, cara. Não, eu acho que é foda isso de a vida virar um filme, né? Porque, tipo... Eu não sei o que pensar sobre isso. Você tá de boas com isso?
Ah, não. Eu nunca virei um filme, mas... Acho nunca que a Ana B pode dizer melhor. Como é que você se sente vendo...
Como é que
você
sente
hoje tipo,
em dia?
Vive a sua vida de novo quando você vê? Ou é, tipo, muito nada a ver com a sua vida?
O filme?
É.
Cara, tem cenas que são muito parecidas e tem outras que não tem nada a ver, mas tem umas que são...
Mas você se sente lá? Você se vê na pele de Marina Rui Barbosa e...
Ah, é diferente, né? Enfim.
Eu acho foda que a Marina Rui Barbosa não faz sotaque paulista no...
E ela
explica no filme.
Ver,
e ela explica no filme. Ela fala... Tem... Ela fala eu sou do Rio, mas morei minha vida inteira em São Paulo. Ela fala meio assim. E eu acho que pra quem conhece a Ana B, a última coisa que a Ana B seria carioca, entendeu? Então, tipo, isso é um pouco estranho pra mim, assim.
É, verdade. Então é uma... E nunca vai ser você. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco no nosso tema, que mesmo você tentando reproduzir uma coisa fielmente, é o lance da Notre Dame, né, que o pessoal tá surtando, não dá pra ser igual.
Não dá.
Não vai ser igual a você,
a
sua vida.
Mas a Notre Dame já não era, né? Tipo,
já tava só... inteira restaurada já, né?
Era toda uma restauração.
Tava só o band-aid da Hello Kitty, aquilo ali. Ai, mas é isso, deve ser louco a vida virar um filme. Eu acho que eu tenho histórias malucas o suficiente pra dar um filme engraçado. Eu não sei se eu gostaria. O que eu detestaria seria, sei lá, tipo, virar uma música. Eu detestaria, seria muito irritante.
Eu gostaria de virar um filme só pra saber quem ia me interpretar.
Débora Seco.
Você acha?
Já sei de cara.
Acho que
certeza. Débora Seco?
Certeza.
Eu fiquei muito curiosa. Era a primeira pergunta que todo mundo me fazia, assim, quando eu vendi a história. Foi tipo, cara, quem vai ser você? Eu não sei. E é engraçado, é uma sensação. Uhum. Claro, as pessoas que assistem o filme, elas têm muito mais... Acham que aquilo é muito mais parecido
comigo você
do que
não.
De fato é,
sim.
Entendeu?
Uhum.
Eu recebi um monte de perguntas, assim, tipo... Sobre isso, tipo, ah... Você realmente fez aqui, sabe? Tem uma curiosidade sobre o que é, o que foi, o que eu passei, o que eu não passei ali no filme. E... Cara, eu achei massa, viu? Essa
claro.
Minha aparecida, eu achei mó legal.
Não, sim. Mas é...
Pra você, eu acho que é uma boa forma de resolver um pouco o trauma
total,
também. Não
total.
É?
Eu já falava muito abertamente sobre isso, tipo... Tanto é que quando foram comprar, né, a história... Eu olhei e falei, meu, pagava uma cerveja, eu já tinha contado pra você. Porque eu sempre começo a falar, sei lá, alguém pergunta, eu falo, ah, então tá, quer saber? Aí, agora não mais. Porque ultimamente muita gente tem perguntado, eu fico tipo, ai, gente, vamos falar de outra coisa. Mas, cara, acho que assim, tipo, o primeiro date sempre tem uma hora que eu falo e fico 4 horas falando sobre isso.
Ai. Mas, enfim, eu gostei do seu sequestro. Vamos pro próximo tema.
Vamos.
Suza, meu querido.
Oi.
Sussu, você trouxe um tema aí pra nós?
Eu trouxe.
Tema suave esse.
Tema que quem sugeriu foi arroba Thiagoscópio.
Mentira!
Você conhece ele?
Não, porque o meu próximo tema, ele também esqueceu de olhar isso.
Então,
e
fudeu agora,
foda-se,
né?
Foda-se, vai na onda, surfa aí.
A gente tinha a política de fazer, de não ser a mesma pessoa. Mas, bom, já era, né?
Já era.
É isso que dá no teu jambo aqui.
Verdade.
É.
Ele é essa pessoa, galera. Vocês querem qualidade, enche o saco dele pra ele voltar.
Fica lá.
O Thiagoscópio queria falar de shiatsu.
Ah.
Quem aqui já fez shiatsu?
Quem? Você?
Eu já.
Você é conhecido por isso.
É, eu sou conhecido por isso. Quem já ouviu o Bumbumcast, pode conferir aí no episódio... Não lembro não, qual vai ser o episódio.
O Jamba devia estar aqui.
Mas eu conto a vez que eu fiz, só recapitulando, eu fiz shiatsu uma vez na minha vida.
Foi só uma vez?
Foi
aquela?
Foi só aquela.
Que isso?
Eu achei um pouco invasivo demais, né?
Será?
Eu achei divertido.
Eu amei. É a melhor história.
Ele fez muitas perguntas pra mim, esse que foi o problema. Ele queria saber muito sobre minha vida sexual. Eu não sei, acho que... Será que...
Ouvintes que fazem chat.
Então, é normal? Sempre. É, exatamente. Isso que eu queria saber. É normal isso?
Se for... Não sei.
Você já fez, Ana B, shiatsu?
Shiatsu, não.
Shiatsu é o quê? É o da mãozinha na frente?
Não, esse, não,
esse é o
reiki.
Reiki, é.
Esse é o reiki. O shiatsu, shiatsu quer dizer pressão digital em japonês.
Mentira!
É.
Olha essa tecnologia, chupa!
Não, mas não é digital de...
Não é digital de bloquear o celular, tá na caixa do banheiro.
Caralho, é digital tipo de impressão digital, é dedo, é impressão com dedo.
Tipo, você imprimiu a sua impressão digital nas costas da pessoa, sei lá.
É, não. É uma massagem com os dedos.
Eu achei tecnológico, me desculpa.
Pode ser.
É super tecnológico, é igual o negócio de colocar o dedo pra ligar o celular.
É.
Será que vocês não entenderam o que eu falei ou eu tô sendo...
Mansplaining! Que cheirinho gostoso! conta mais.
Não, o shiatsu, então, é isso. Ele é considerado a acupuntura com os dedos, entendeu?
Ah, tá.
É mais nesse sentido mesmo.
Então, seus dedos são meio agulhas ali? Não é bem... Fala pra mim que eu não entendi de novo.
Escuta aqui, deixa eu explicar uma coisa, queridinha. O shiatsu tá aí, sei lá, né? A coisa tá aí rolando há muito tempo numa outra forma de massagem japonesa que se chamava anma. Era uma técnica de massagem japonesa que acontecia lá no Japão medieval e que era praticado por homens cegos. Porque no Japão, o cego, ele naturalmente segue a carreira pra virar um massagista.
Jura? Não sabia disso.
Inclusive, tinha uma época no Japão que era proibido você fazer massagem se você não fosse cego.
Que louco!
Caralho.
Eu tô um pouco feliz porque eu já tive um grande medo na minha vida, que era ou ficar tetraplégica ou cega. Que é um medo um pouco irreal, mas ao mesmo tempo você fica assim, cara...
Mas peraí, tetraplégica ou cega?
Ou os dois, faz os dois. Cara,
mas
é você
imaginava como isso ia acontecer? Não. Ou você só ia acordar tetraplégica e cega?
Eu vou falar uma parada agora, que quem tem síndrome do pânico vai me entender. Às vezes você é meio traumatizado na vida. Aí você tá no ônibus, tá tudo bem, tá tudo normal, tudo show. Aí vem um papoco assim, pá! Aí você vive vidas inteiras em um segundo muito nada a ver. Hoje, tipo isso, você é cego. Ah, meu Deus, rolou um acidente, eu fiquei cego. Mãe, eu tive que voltar pra casa, me desculpe. Tipo, eu vivi vidas inteiras nisso. Entendeu?
Entendi, entendi.
É um medo muito nada a ver.
Sei.
E aí, sempre quando vem especialmente, eu sempre fico... Não, mas tudo bem, whatever, a vida continua. As pessoas cegas são produtivas e tá tudo show.
Não, tetraplégico eu ia ficar mal pro resto da vida. Cego eu ia acostumar eventualmente, eu acho.
Não, é show, você pode ser massagista.
Não,
aí,
cego você acostuma e você usa aquelas técnicas. Sabe aquela galera que vai... Fica fazendo assim?
Aham.
E consegue saber onde
sonar,
ele tá?
Né?
É, tipo um sonar. Existem técnicas pra você. Agora, tetraplégico é barra.
É bem mais barra.
É barra.
É bem mais barra, é. Mas pode virar massagista digitalmente. Vamos ver, vamos investir nisso aí. Continua aí no chat.
Cego, né?
Vai,
chat. Não, tá bom o que vocês estão falando, porque essa pesquisa foi meio curta também. Então, pode falar o que você quiser, real. Se quiser falar 5 horas de tetraplégico, aí eu... Mas o lance é esse. Essa massagem era muito popular e ela já envolvia conceitos básicos do shiatsu, que são conceitos básicos também da acupuntura, que é mais ou menos o quê? Você massagear os seus meridianos.
O que que é isso?
O meridiano...
Só pra ficar bem claro, pra quem de casa não souber. Não é o meu caso, claramente.
Os meridianos é tipo, eu acho que outras regiões do mundo vão chamar meio de chakra. São os pontos do seu corpo que você...
Chakras eu me ligo.
É, então, são os pontos do seu corpo que você, tipo, tem que ficar meio estimulando pro que eles chamam de chi, que é, né, a sua força vital, fluir pelo seu corpo, entendeu? Então, cada meridiano, ele tem... Como é que fala? Ele tá relacionado a uma parte do seu corpo, né? Então, tem um meridiano que tá relacionado aos seus órgãos viscerais, tem um que tá ligado ao coração, que era mais ou menos que o cara que fez... Que o cara que fazia chats comigo fazia.
Ele apertava... Ele focou bem no sexo.
Ele aportava o meridiano. Mas ele também perguntou se eu tava fazendo cocô mole. Não foi só sexo. É que essa foi a parte que a gente... a gente foi a
focou
parte
nisso.
Que... É, então. Mas, tipo, ele apertava, por exemplo, os meus meridianos. Tem o...
São quantos meridianos? Chakras são 7, né?
São 12.
Nossa.
Fei, Da, Shang, Wei, Pi, Xin, Xiao, Shang, Panguan, Shen, Ximbao, Xinjiao, Dangan.
Cara, parece um filme de comédia brasileiro sobre um chinês de uma forma muito estereótipa. Assim,
cara, né? Lembra que tinha um desse com,
achei meio
com a Regina Casé?
Assim.
Tinha.
Ela fez um filme, não sei se era um filme ou uma série, mas que tipo era uma coisa com chinês.
Eu acho que eu ganhei pra ver materiais dela, assim, era
sessão
da tarde pago
aquilo ali. O slogan do rolê era uma coisa assim, uma comédia pra você moler de li, era uma coisa assim.
Ai,
era, negócio
Deus,
nesse, era uma coisa nesse naipe, assim. carioca não... Cara, uma coisa que eu aprendi no Rio de Janeiro, carioca realmente tem zero contato com asiático.
Com a realidade.
Com asiático.
Mas eu acho...
É zero.
Não,
eles não
tem,
sabem o que...
Tem,
eles
tem
não,
mais...
Eles
tem,
fazem pergunta, perguntaram se eu sangrava pelo nariz. O
quê?
O carioca perguntou pra mim, ah, mas é verdade que vocês sangram pelo nariz?
E você? Que...
Aí eu falei, como assim?
Tipo,
vocês
tipo
que...
uma menstruação, que assim?
É, tipo, ah, parece que... Eu ouvi dizer que japonês sangra muito pelo nariz e tal.
Ah, é porque em anime rola isso. Quando você
rola,
tá,
quando ele tá
com
excitado,
tesão,
quando tá com tesão.
Tipo, rola um... Mas, enfim, nada a ver, né? Não é... Gente...
Nunca vi.
Não, o carioca, ele tem um espaço-tempo muito diferente, gente.
Tem.
O espaço aéreo lá tem alguma coisa no ar,
mas uma
sei.
Vez, eu peguei um táxi com um carioca, que era um japonês carioca, da Gema.
Que foda!
Ele tinha aquelas camisas... De manga longa, meio afofada, assim, de malandro, assim, sabe? A camisa aberta até o peito, pelo no peito, um bigodão. Ele usava um daqueles chapéuzinhos de pescador meio de japonês, mas meio de malandro também. Vários blings na pulseira e no pescoço. E ele tinha um sotacão carioca, assim, tipo, sotacão meio zona oeste do Rio, assim.
Porra.
É.
Porra, é o cu da cachorra.
Mas deixa eu perguntar uma coisa no shiatsu. É só nesses pontos a massagem?
Não, ele também...
Ou faz tipo o meu corpo todo, mas foca nesses pontos, assim.
Eu tenho, assim, a minha experiência própria, não sei se ela é uma experiência própria pra falar de shiatsu, porque eu tenho a sensação de que ela foi uma experiência peculiar de shiatsu. Mas o cara me massageou o corpo inteiro, assim, tipo... Ele
e, tipo,
foi
não tem nas
da
costas.
Da cabeça aos pés.
Nas costas, não rola.
Foi, não, ele foi nas costas, ele foi lá, plau, ele não usou só o dedo também. Ele foi com tudo.
Como assim?
Ele foi com tudo. Foi com a mão, foi com o braço, foi com...
Sim.
Plau, não sei o quê.
Mas
ali,
tem
aqui.
Uma acupuntura que eu faço com um cara até lá do Rio, mas da comunidade japonesa lá do Rio.
Uhum.
E, enfim, ele estudou lá no Japão também e tal. Aí, cara, ele... Ele também faz da cabeça aos pés, tá ligado? Mas eu só faço acupuntura com ele. Então, agora que você tá falando... Mas, cara, é muito relaxante, que é isso. Não é só acupuntura. Ele, porra, ele dá aqueles abraços, sacou? Que você estala todinho, assim. Ele, porra, quase vira o meu pescoço exorcista, assim, tá ligado?
É, o lance que não existe nenhuma...
Eu sou muito entusiasta da massagem, assim. Muito, muito, muito. Mudou minha vida.
Mudou sua vida?
Mudou minha vida. Tipo, mas mudou mesmo. O Fefe, mas antes do Fefe, a Malu, uma amiga minha, que é doula, não sei o quê, ela... Eu tava muito mal, e aí ela começou, muito deprimida, ela começou, tipo, fazer umas massagens em mim, e depois eu fui no Fefe. E, meu, fiquei uma pessoa, sei lá, eu entendi um pouco mais sobre, tipo, ser mais humano, assim, sabe?
Sim.
Tipo... De
que
ter
louco.
Essa noção do corpo um pouco melhor, de receber, tipo, de entender afeto, de troca de afeto, assim, sabe? E foi muito foda. E aí, hoje em dia, tipo, é isso. Eu sou mega dependente dela e do Fefe. Fefe, assim...
Você acha que ajudou a área emocional, assim, então?
Ajudou pra caralho. Tipo, muito, muito. Eu acho que, assim... até imunidade, tudo,
que
assim.
Que massa.
Acho, mas é todo um mix de coisas, né?
Uhum.
De, tipo, ele faz...
Qual o tipo da massagem dele? Então, ele tem uma técnica?
Não é só uma, ele estuda bastante, ele vai meio misturando. É.
Que doido.
É, a medicina, no geral, tipo, acupuntura, shiatsu, não existe nenhuma comprovação de que funciona do jeito que eles alegam, né?
Uhum.
Quer dizer, eles alegam que eles vão mexer no seu meridiano e você vai melhorar do seu fígado, né?
Uhum.
Isso não tem nenhuma comprovação. Só que tem um problema que é o seguinte, especialmente na acupuntura, que é, não existe como você testar se a acupuntura funciona ou não, porque você não tem como fazer um placebo de acupuntura, né? Como é que
entendi.
Você finge, como é que você finge que você espeta alguém, sabe?
É. Sim.
Pra saber se a coisa é placebo ou não.
Ou você espeta ou você não espeta,
ou
né?
Ou você espeta ou você não espeta. Então, tipo, tem um lugar ali que é meio... Ninguém sabe como fazer pra dizer se é...
Mas, assim, eu acho que se tem uma coisa que a gente já sabe, é que placebo funciona, na real.
Sim.
É, mas o problema de pensar assim é que, na verdade, se placebo funciona, o placebo já funciona. Por exemplo, quando você toma uma aspirina que funciona sem placebo... Ela já vem com efeito placebo junto porque você tá tomando uma pílula branquinha, sabe?
Uhum.
Então, tipo... Dizer que o placebo funciona, então ele é válido por causa disso. Então, qualquer coisa funciona e também, tipo,
e também
você ignora
é assim,
que...
É.
Não é assim, no final das contas.
Eu
então...
acho que é assim, sim.
Oi, você aí que tá doente.
Oi, você. Vai no que funciona pra você.
Não, vai não. Não vai não. Especialmente se você tiver com câncer, não. Vai no médico.
Não,
vai
isso
no
aí
médico.
Não. Tô falando disso.
Vai no médico. Cuidado com essas coisas.
Eu, às vezes, sou um pouco... Eu não gosto de tomar remédio fácil. Mas eu nunca vou... Tipo assim, pô, se eu levo uma pancada. Tipo, mano, você tem que ir no hospital, uma coisa, mas pra ver se, sabe, tirar um raio-x. Ou às vezes você não tá com a hemorragia interna, uma coisa assim. Você não tem como desconsiderar totalmente. Mas qualquer dorzinha, ah, eu vou correndo tomar um remédio, não é bem o caso. Assim, hoje em dia eu evito.
Sim. É, não, é melhor evitar. Porque aí você também vai tendo, tipo, problema de estômago, de fígado.
Ah, sim.
Eu super vou atrás de remédio. Eu vou muito fácil atrás de remédio.
Eu amo
adoro.
Remédio, já tive úlcera
adoro
por causa disso.
Valeu a pena aí.
Valeu a pena aí.
Ai. Mas é isso, chiatizou, chacrei.
Cara, assim, mais uma vez, eu no meio da pesquisa, eu falei, tem pouca coisa sobre isso. Será que eu combino de fazer um novo tema com a Hel? Ou será que foda-se? E dessa vez, eu tava no ônibus indo pra cá, eu falei, foda-se. Às vezes rende na hora, não rendeu.
Não é o caso. Mas pra você que tá ouvindo, como eu já tinha te avisado, esse episódio já acabou. A gente tem que só... É só zumbis aqui, conversando, e tudo bem. Porque o meu tema é exatamente o mesmo. Tem dia que não. Simplesmente não rende, gente.
Eu pensei também em fazer um jogo, mas envolvi o quê? A gente se massagear aqui, o ouvinte não vai pegar. Não vai, realmente não vai ser bom.
Cara, eu posso falar de uma massagem que eu fiz, que foi... horrorosa.
Pode.
Tava na Tailândia, né? E aí, muito feliz de estar lá e meio pensando que eu ia fazer massagem todos os dias, porque é muito, muito barato.
Muito,
tipo,
muito mais barato.
Muito, não, é tipo 20 reais.
Mas,
23
não,
reais, uma massagem de corpo inteiro,
é,
sabe?
É foda.
Sério?
Uma hora e meia de massagem, 23 reais. Eu falei, gente, tipo, pelo amor, só me leva, entendeu? Mas aí tinha aquela parada daqueles peixinhos massagistas,
você
sabe?
Você não
que
gostou
ficam...
daquilo? É o máximo!
Até hoje eu fecho o olho, acho que tem uns três entre meus dedos, assim.
Ah, que vai comer da pelinha morta?
Eu amei.
É irado isso daí.
É ótimo.
Nossa, é horrível, gente, pelo amor de Deus.
Ele vai
fazendo
tipo uma cosquinha no seu pezinho.
É, pô, ele vai comer sua pelinha ali.
É.
Então, e aí também eu tenho o pé muito cascudo, porque eu tenho muita aflição, eu já tenho aflição de pé, não sei porque eu vou fazer aquilo.
Eles fizeram um banquete ali, fizeram...
Muito, não, chegou, eu coloquei o pé e vieram vários. Só que, meu pé saiu igual depois. Eu fiquei puta, achei que eu muito ia sair, tipo, um pé de fada.
Ah, não.
E, cara, saiu igual. E
é
eu fiquei
um
com medo
leve.
De ficar... E aí, enquanto tava rolando, eu lembrei que uma vez eu li uma matéria que tinham levado esses peixinhos pra Londres, num cabeleireiro meio chique. E uma menina, tipo, teve uma puta infecção e quase morreu. Aí, óbvio que eu lembrei disso enquanto eu tava lá. E eu fui ficando meio assustada, assim. E tava eu, minha mãe e meu padrasto. E eu olhava pra eles e falava, gente, vamos tirar o pé? Eu acho que não precisa mais, acho que já deu. Acho que a gente... E eles, tipo, e minha mãe com o pé pra cima já é muito enojada. E meu padrasto, meu... Os peixes já estavam, tipo, quase no joelho dele, assim, sabe? Se matando.
Cara...
E é isso, né?
Eu acho que é isso, gente. Fiquem com shiatsu no seu coração. Diferente da Nambê, eu recomendo os peixinhos, mas segue o que funciona pra você ou não, como disse o Suza.
E ele mesmo, Caetano Veloso.
Também. E provavelmente Jesus.
Próximo tema.
Eu esqueci o pensamento da Roberta, assim. Oi?
Será que acabou?
Ai. Cara, pior apresentação de programa.
Real, e o seu tema de hoje? Qual tema você trouxe pra gente?
Amiga, você não adivinha, você vai adorar. É, foi sugerido também pelo arroba Thiago Ascópio, que é de São Paulo.
Ele dominou esse episódio.
Infelizmente.
É verdade. Caralho.
A gente vai falar de cachorros da Barbara Streisand.
Cara, por que, Thiago Ascópio? Ah, você sabe coisas sobre
sei.
Isso?
Olha,
você tem informações sobre os cachorros da Barbara Streisand?
Eu imagino que é a única informação. Que é porque eu escolhi esse tema. Porque eu fui pesquisar, aí eu falei, cara, isso é foda. E aí eu depois
que
percebi
não
que... Não é que não é foda, é que só é isso.
Então vamos tratar desse tema em doses homeopáticas. Vamos. Uma pergunta de cada vez.
Susan,
primeiro.
Vai, pergunta.
Quantos cachorros são?
São dois atualmente, mas...
Ah, eu já sei do que é, eu já sei qual que é o tema. Eu já lembrei, é foda.
É muito foda.
Eu lembrei, eu tava falando disso semana passada.
É foda. Então, gente, pra você que não sabe, a Barbara Streisand tem dois cachorros clonados.
É.
É isso.
Foda.
Isso é foda, mas é meio que só isso também. Porque basicamente é isso, ela tinha um cachorro chamado Samantha. Que morreu em 2016.
Qual que é a raça?
A raça é Cotton, eu não sei falar direito. É... Cadê? A informação mais importante, que é meio que a única. Cotton de Tulear. Cotton é aquele cachorrinho que parece um poodle, mas mais baixinho, com um pelinho mais liso.
Sei.
Sabe? Não sei. Tem o poodle, ele tem um cabelinho mais enroladinho.
Uh-huh.
E esse cachorro tem um cabelo
é aquele
liso.
Que dá pra pentear, assim, que você pode fazer uns penteados nele.
Total, mas não é... Tem um que é desse pequenininho, que é o Shih Tzu. Esse é a versão, é meio tamanho poodle, é um cachorrinho mais maiorzinho, assim, mas ele tem um cabelinho liso. Pelinho liso.
Agora, eu tenho uma pergunta.
Vai.
Ela clonou o cachorro dela, mas ela, pelo que eu entendo, um tá com ela e outro ela deu, não foi isso?
Não, é porque na clonagem é que nem incubação, assim. Você pode ter...
Ah, sai vários numa
ninhada. Vários, você não tem como controlar. Aí saíram cinco, um morreu. Ela, como ela só tinha um cachorro e pra ela tava ok, apesar dela viver numa casa de 3 km², que é um espaço pequeno, né, gente?
É verdade, ela mora numa...
É uma propriedade bizarra, assim, a dela. Em Malibu,
normal.
Mas ela falou, minha casa é muito pequena, só tinha um cachorro, 4 vai ser muito. E aí ela deu 2 cachorros, tipo, um pra assessora dela e um pra amiga de alguém, enfim, deu lá. Se livrou de 2, que ela não queria os clones.
Então, mas
ela não eram tão iguais assim.
Ela queria o clone, mas não tanto assim. Mas... Não 4 clones.
Mas ela... peraí, ela tinha claramente um apego pela Samantha, então.
Tinha.
E... Tanto que não conseguiu...
Não, ela clonou porque ela achava que eu sou um saco.
Não, às vezes ela tem uma curiosidade científica, entendeu? Ela tem, tipo... Ela é uma pessoa que quer tentar explorar terrenos que ninguém ainda explorou, entendeu?
É, Suza, a Barbara Streisand, ela... Confia na ciência da clonagem. Ela, inclusive, também bancou a novela da Glória Pires, você sabe, né?
Mentira.
Fez uma ponta na... Não, eu tô
fingindo. Mas qual que é a legislação sobre isso? É
Cara,
proibido?
Não é.
Aqui no Brasil, eu posso clonar?
Aqui no Brasil não tem nenhuma empresa de clonagem e eu não sei sobre a nossa legislação. Não pesquisei assim, se aqui é permitido clonar, mas pelo que eu olhei, sim. Porque o que aconteceu? Desde a Dolly, que foi em 96, aquela... Uhum. Pra quem não tava vivo aí, que a gente tem ouvintes jovens.
É verdade, tem uns ouvintes que nasceram em 95.
Nasceram em 2010, os caras.
2000, né? Já, 19 anos, já 19.
Como é que...
Que nojo, que nojo. Enfim, Dolly é a primeira clonagem bem sucedida, que foi uma ovelha. 96, isso. Aí, a partir daí, a Coreia do Sul já clonou 600 cachorros.
Já clonaram
vários.
Não, mas a Coreia
bichos.
Do Sul é a pioneira em clonagem, né?
É, começou lá. Mesmo de cachorros, começou lá. Aí, agora tem algumas empresas nos Estados Unidos que fazem também.
Na Argentina, tem bastante clonagem de cavalo. É. Porque uma vez eu conheci um cara que ele super saca, ele, enfim, queria não morrer nunca, e ele super pesquisa sobre isso, é médico e tal. Tem trabalho com as coisas de DNA, nananã.
Caralho, que jeito maluco de se frustrar na vida, né?
Pois é.
Qual que é a sua missão de vida? Não morrer, amigo.
É a única
só
coisa.
Morre, por
não,
favor.
Amigo, pelo amor de Deus, cara.
É a única coisa. Inclusive, você só nasceu
não,
pra isso.
O cara
isso.
teve a pior ambição de todas, velho. Qual que é a sua ambição? Escrever um romance?
Plantar uma árvore.
Plantar uma árvore, respirar. Ser um bom pai, não sei, não. Ser imortal. Voltando aí ao quê? Sandy Júnior, que já mencionamos hoje.
Verdade. Eles sabiam já que ser clonado é impossível. Mas fala do...
E aí, ele já foi, enfim, várias coisas de clonagem. Não sei o que, que ele é meio uma pessoa influente dentro disso, assim.
Da clonagem.
E aí ele foi pra Coreia do Sul e tem umas paradas. Tipo, ele não admitiu nada. Mas assim, rola por aí que shakes clonam pessoas.
É, tem esse boato aí.
Tem esse boato?
Tem esse boato.
Mas clona que tipo de pessoas?
Não, tem... Tipo as mulheres.
É, mas tem uma...
As mulheres, as mulheres deles?
Uhum.
Mas dizem que ainda não foi bem sucedido. Que eles estão tentando, mas... já tem uns 15 anos que estão tentando. Você acha mesmo que no mercado negro aí da vida não estão tentando clonar pessoas?
Exato,
claro que
gente,
sim.
Claro que sim.
Estão tentando trazer à vida aquele
elefante.
É, um negócio de extinto por um bom motivo. Provavelmente vai matar todos nós.
Não, mas fazer um mamutinho ia ser fera, vai.
Não, Suza, qual foi?
Um mamutinho? Faz um mamutinho. Ué, por que que...
Para clonar... de botar no diminutivo, é um mamute, cara.
Por que clonar a Dolly pode e um mamute não pode?
Porque ele tá extinto, por um bom motivo, provavelmente.
Tipo... Não, mas, tipo, você clona um mamutinho pra entender o que aconteceu ali.
Deixa fazer o mamute
morrer. Não sei, eu tenho vontade de ver um mamutinho.
Deixa o
não,
mamute
a vontade
acabar.
De ver eu tenho pra caralho. Então. Mas é tipo entrar em museu de história natural e falar, meu, uma noite no museu, sabe?
Então,
eu culpo,
eu
sabe o quê? Os hologramas. Porque o pessoal tá gastando holograma com o Paulo Ricardo no Big Brother Brasil. E poderia fazer um holograma.
Olha, sabe que eu pesquisei sobre isso? Eu não encontrei esse Paulo Ricardo
eu
no holograma.
Eu tenho um print disso. Então... Porque eu também já... Porque foi tão impressionante que eu gravei essas imagens, tá?
Sei, porque a gente teve que fazer isso no programa, fala sobre holograma, e eu só achei o do Cazuza.
Não, tem
eu procurei o do Chorão, porque dizem que... Eles
do Chorão acho que vai sair, né?
Eles estudaram, mas aí parece que o filho do Chorão desistiu.
Vai sair?
Ele desistiu, ele falou, porque os hologramas hoje em dia tem que ficar parados, então seria o Chorão cantando num pedestal. Ele falou, se eu fosse fazer um holograma do meu pai, eu queria que ele, tipo, sei lá... Estivesse andando de skate pelo palco, fazendo essas caras.
Claro. Vai trazer o cara de volta à vida, ficar parado,
não vale a pena, né, porra.
Claro que não.
Não, cara, eu acho que pra essa ideia de fazer o holograma tem que ser muita gente, tipo, quando rolou aquele do Tupac, foi muito foda, porque assim, rola aquela parada, tipo, será que ele morreu mesmo?
Ah, sim.
Tem que ser então só com gente... lendas que a gente tem dúvida se a pessoa morreu
sei,
ou não.
Tipo...
Pra dar aquele lugar meio, tipo, eita porra,
sei,
será?
Sei, tipo, Ulisses Guimarães. Fazer um holograma do Ulisses Guimarães dando... fazendo a nova Constituição brasileira em Brasília.
Sim, chegando tipo, pá.
Mas esse do Paulo Ricardo foi só no Big Brother Brasil, numa festa do Big Brother. Eles
Entendi.
Botaram uma apresentação do Paulo Ricardo cantando a música do Big Brother num holograma.
O que é mais caro e pior do que chamar o próprio Paulo Ricardo. Se bem que... É, não sei.
Pior, eu não sei. Eu não tenho intimidade para saber. Mas é louco isso da clonagem, porque eu fiquei me questionando. Como é que é o processo da clonagem? O que eles fazem? Eles retiram a célula do que vai ser clonado, né?
Uhum.
Da Samantha. Pegaram a célula, congelaram. Tipo, a Barbara Streisand já tinha tomado essa decisão.
Mas os
tipo...
óvulos ou qualquer célula?
Não, células. Ela pegou células da boca e do estômago.
Da boca e do estômago.
Da Samantha. Aí você pega um óvulo de um doador, retira o núcleo do óvulo e implanta o DNA, as células, do que vai ser clonado.
E aí enfia esse negócio no útero de uma cachorra.
Isso, e aí insere em quem vai ser vai parir, de fato, o clone.
Aham. Uhum.
Ou seja, não é o cachorro. Entendeu?
É.
Vai ser as características físicas do cachorro no máximo.
Não, mas é óbvio que não é o cachorro.
É, mas sei lá, porque... Mano, custa $50,000. Eu não ia pagar isso se não fosse o meu cachorro de volta. Eu fiquei revoltada com isso. Cara, por quê? Eu não vou ter meu cachorro de volta?
A alma do cachorro já foi. O que quer que isso queira dizer, né?
Clonagem é inútil, então.
E aquelas coisas de inteligência... Mas o que vocês prefeririam?
É.
Clonar o cachorro, ou tipo, ou clonar alguém.
Armazenar a memória dele.
Ou armazenar a memória.
Eu acho que é armazenar a memória.
Eu tava muito deprê, e aí eu vi um aplicativo disso. Que você vai dando umas características, não sei o quê, e depois se alguém ficar com saudade de você, a pessoa entra lá e tem uma conversa com uma inteligência artificial que daria as mesmas respostas que você daria. Enfim, eu estava muito deprimida e achei que minha mãe poderia fazer isso. E aí depois eu só me senti ridícula. E eu apaguei o aplicativo. Mas
é muito Black Mirror, né?
Não, e é muito querer, né? Sentir muito, tipo, ai, vão sentir muito a minha falta. Já vou deixar preparado.
E pra pessoa também, é tipo, tu já fez aquilo. A pessoa, que nem o 13 Reasons Why. Tipo, mano, um trabalho deu pra fazer isso. Cara, tu deixou 13 fitas, 13 mensagens, não sei o quê, não sei o quê. Cara, é um negócio, e tipo, pra quem fica, é um trampo. Só que a pessoa não tem nem tempo de sofrer, entendeu? Ela tem que ficar ouvindo lá as 13 fitas. Pô.
Gente, falando em cachorro, a mulher do Dog Hero me mandou outra mensagem agora.
O que que ela falou?
Ela falou... Ainda bem que o Serginho teve você, pois ele é um verdadeiro presente. Eu queria muito ter ele.
Mano, ela não vai te devolver o cachorro, será? Ela vai clonar o Serginho, com certeza. Mas ele é um cachorro clonável. Clonaria ele, se eu tivesse clonado
o Serginho
cachorro...
Serginho é super clonável.
Cara, eu não conheço ele até hoje, sabia?
Não, ele é muito, muito simpático.
Ele é, ele traz uma outra vibe.
Eu fiquei muito triste, eu não conheço.
Ai, não. Tem uns cachorros que tem uma... Ele passa uma coisa de cura mesmo. Ele tem um fator Wolverine ali, né? Tem alguns cachorros que são meio terapêuticos, assim. E o Serginho é um. Cuidado pela... Ai, o PETA, aquele órgão de proteção aos animais. PETA, né?
Uhum.
PETA é tipo aquele salgadinho que parece um pão de queijo, mas é duro. PETA. Vocês têm isso aqui?
Quê?
Ah, um negócio do suquete é tipo um...
É um pão de queijo duro.
Isso aí, nunca comi.
É PETA, chama PETA. Mas... Enfim, o órgão de proteção dos animais diz que acha que isso é um problema porque aumenta a situação de cachorro de rua. Mas essa galera rica que vai pagar
não, mas
50
PETA,
mil dólares...
Esse PETA aí tá completamente errado, esse rolê aí, esses caras.
É, tipo, a PETINHA não...
A PETINHA é aquela galera que compara comer vaca com holocausto. Eles fazem umas coisas assim, tipo, os caras são muito zoados.
É, não, esse pessoal condena isso também, mas eles condenam várias coisas, então... Aquele lance,
né? É, tipo, eles fazem umas comparações meio absurdas, eu não sei se eu gosto deles, não.
É, e por exemplo isso, ela falou, clonar, não, você não vai ter a essência, nem a personalidade, isso ok, mas ela fala, e também contribui pra situação de cachorro de rua. Eu acho que a pessoa rica que tá na pira de clonar cachorro, ela não vai pegar um cachorro adotado mesmo
não,
de
não
rua.
Vai adotar não na vai, rua, não. É. A Barbara Streisand não vai fazer isso, não.
Não, já tem uma galera que fica só comprando cachorro de raça, entendeu? Que já é mó errado, tipo...
Essa pessoa vai comprar um cachorro de raça, com certeza. Ela não vai querer um pé duro ali. Nem a pau. Então, eu acho que não faz. Mas me dá uma raiva de gente rica, né?
Dá.
Gente, 50 mil dólares pra clonar um cachorro que não é clonável. Não é o seu cachorro.
Pois é.
Vontade de dar um tapa na Barbara Streisand. E eu admiro ela.
Eu sou muito fã da Barbara Streisand.
Ela é foda.
Ela
Nossa,
é foda.
Ela é muito foda, cara.
Clonar cachorros te faz ela cair no teu conceito um pouco ou você não julga ela por isso?
Não, o que fazer com obras de cantoras monstruosas? Não, 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 não muda. Tipo, quer dizer, eu acho escroto, mas
ela
tá,
continua,
bem longe, tá bem longe do que ela faz, da obra dela, que é cantar muito bem. Então,
ela continua sendo a Barbara Streisand.
Mas assim, ai, não precisava.
Não, não precisava.
Não precisava. E não precisava... É isso, não precisa. Esse é o meu tema, cachorros da Barbara Streisand. Alguma pergunta?
Mas há uma dúvida. É. Agora ela tem...
Dois. É, ela disse...
Tem o que morreu e o novo, ela tem dois clones?
Dois novos, dois clones.
Duas Samantas, segunda, Samanta terceira.
Isso, ela falou que tá esperando pros cachorros desenvolverem o jeito da Samantha com o tempo, mas que até agora nada. Parece que um tem os olhos da Samantha, enfim.
Cara, deve ser estranho. Gente. Deve ser estranho quando ela perceber que não é igual, e é aquele cachorro igual, mas que não é igual. Imagina, tipo, se um dia a gente fosse gravar um Boomcast, chega a Hel aqui, senta, e ela tem, tipo, tem um sotaque gaúcho, sabe? Você fala, cara, o que tá acontecendo?
Eu sou bolsominion.
Aí você descobre, uma bolsominion de Curitiba, só que igualzinha a Hel, assim. Ela fala, não, eu só sou o clone da Hel e tal, eu ia ficar bem
cara,
perturbado.
Uma vez, eu tava numa... fui chamada pra uma festa no Facebook. E aí, fiquei vendo a lista da festa. Porque pessoas neuróticas fazem isso pra não ter que encontrar pessoas que você não quer encontrar. E aí, tinha uma menina com o mesmo sobrenome que eu. Era um nome composto também. E ela era a minha cara.
Caraca.
A minha cara. Tanto é que eu mandei pra minha família. Tipo, o meu padrasto achou que eu tava, tipo, mentindo.
Boneca russa.
Achou que eu tinha colocado uma peruca e tava, tipo, inventando, assim. E aí eu falei, meu, não. E ela era, tipo... E é muito engraçado que ela era, tipo, muito meu oposto, assim, sabe? Tipo,
sim.
Ela usava umas roupas meio claras.
Sei.
Ela parecia meio fofa, assim, sabe?
Uhum.
Pelo que... Eu fucei bem a vida dela, assim. Trabalhava com criança. Tipo, era muito... A minha versão solar... Só que ela era muito, muito parecida comigo. Tipo, o mesmo nariz, o mesmo olho. Era tipo... Eu mostrei pra muita gente, eu não mandei isso pra vocês.
Você não teve vontade, tipo, de beijar ela?
Cara, não.
Se acontecesse comigo, acho que eu ia ficar meio com tesão, assim.
Que isso, nossa.
Como que? Eu sou linda.
Obrigada.
Quero me beijar.
Mas teve uma vez...
Mas ela não foi na festa. Eu mandei uma mensagem pra menina... Era a dona da festa. E falei, meu, quem que é essa menina? Tipo, ela é muito parecida comigo. Aí ela falou, nossa, é verdade. Mas ela falou, ela não mora em São Paulo.
Ah, você
tal,
nunca conheceu ela.
Nunca conheci. Você
acredita em multiverso? Será que tem uns cloninhos
então,
nossos
teve,
aí?
Teve uma vez que eu... Chegou uma... No primeiro colegial, chegaram vários alunos novos no meu colégio, assim. Incluindo essa menina. E aí, tipo, um dia eu tava tendo aula, tava sentado do lado dela. Eu olhei pela janela e ela tava jogando bola no pátio. Ao mesmo tempo. Aí eu descobri que, na verdade, entraram duas. Elas eram gêmeas. Mas eu demorei, tipo, umas 3 semanas pra descobrir que ela tinha uma irmã gêmea que também entrou, assim.
Gente!
Achava que era só uma pessoa, assim. Aí eu falei, que é isso? Que tá acontecendo?
Ah, a própria empresa lá da clonagem dos animais fala que clone tá mais pro... Esses tipos de clone, né? Tá mais pro irmão gêmeo do que uma cópia.
É.
Faz mais
mesmo.
Sentido.
É.
Ah, essa ideia eu aceito. Não vem com clone pra cima de mim, não.
Não, mas não ia rolar de ter um clone e ele, tipo, continuar da onde parou.
Uhum.
Lembra quando eu morri, então? Continuando aquela conversa.
Que é, tipo, ressuscitar, assim, tipo um zumbizão, né?
Glória Pérez.
Glória Pérez.
Glória Pérez era mais pra um robô, né? Porque ele cresce... Ele
ficou com um jeito diferente. O Lucas do Brinquinho, que era o mais jovem, ele tinha uma...
Eram dois
Murilos
Benícios, é isso?
Eram.
Criados pelo Juca de Oliveira.
Não.
O Juca de Oliveira não foi que criou eles?
Não. Ele fez a clonagem. Ele foi o médico que fez a clonagem. Mas aí ele, por algum motivo, tipo, não podia fazer a clonagem, sei lá o quê. Aí ele deu a criança clonada pra uma galera. Não era uma coisa
não,
assim?
Não, eu acho
e
que era
E ele foi
assim.
Criado num pico.
Ele queria muito clonar, mas ele precisava de alguém que topasse carregar o bebê. E aí tinha essa mulher que não tinha grana, mas queria muito ter filho. E só teria filho com inseminação. E aí ela não sabia, ela foi enganada, entendeu?
Ele mandou essa que tava fazendo uma inseminação.
Ele falou que tava fazendo uma inseminação meio de graça.
É isso.
E aí, na real, ele tava colocando um clone. Só que é isso, o Murilo Benício original era, tipo, rico. E aí o Murilo Benício jovem clone
era pobre. Era essa a história, entendeu?
A humanidade não tem jeito mesmo.
Não.
Porque é tipo, é isso, entendeu? Quem a gente vai clonar? Murilo Benício. Por quê? Vamos fazer o holograma de quem? Paulo Ricardo.
Big Brother Brasil.
Que é isso?
Ele nem morreu.
Ele podia ir até lá. Não é como se ele estivesse fazendo muita coisa,
e assim,
imagino eu.
Mas decisões de quem? De Dona Globo.
Eu não posso mais falar mal deles a partir de hoje, de novo. Corta essa parte.
Então... Imagina, ganhei vários seguidores. Obrigada, Globo.
Valeu, Globo, por pelo menos dar essa oportunidade de a gente ver que um clone daria errado.
Sim, e valeu, Globo, por grandes momentos, como...
O clone.
TV Pirata.
É da Globo?
O que mais teve bom na Globo? 4x4 eu gostava.
4x4 era demais. Vamp
era bom. Próxima Vítima.
A Viagem.
Fera Ferida.
Porra, essa música, inclusive, né? Eu amei demais.
Sim. A música da Viagem também é boa, não é Roupa Nova?
Acho que é.
Iluminava.
E com isso terminamos.
Obrigada,
ouvinte.
Viajei tantos espaços.
Fiquem conosco.
Pra você, assim.
No meu abraço. Te amo.
Vamos para as dicas.
Meus queridos bumbuns, estamos chegando ao final dessa bela viagem. Como todo mundo sabe, todo belo cocô tem que chegar ao fim. Então a gente chegou aqui. Não, é, não, não, esse não é o
não,
final.
Ah, você fez a mesma coisa no último episódio, né? Saudades, Jamba.
Jamba, vamos pra onde? Ai, não, cara. Então vamos lá pras nossas dicas, amigos.
Vamos. Quem mandou a dica, Hel?
A dica de hoje foi enviada pelo @guipolonca e é dublagem.
Dublagem.
Dublagem é o ato de você falar por cima de alguém?
Acho que sim. Eu vou dar uma dica rápida pra você, porque eu acho que tem uma dica mais interessante a ser dada hoje aqui.
É uma dica nova.
É uma dica. A minha dica. Ai, a minha dica. Não, porque eu fico pensando em dublagens brasileiras, né? Tem grandes dubladores brasileiros. O cara que fazia o Freakazoid é muito bom, né?
Uhum.
Cara, o primeiro Homer Simpson, genial.
Uhum.
O cara que dubla o Ed Murphy é muito bom também.
Uhum.
O cara que dubla o Woody Allen, muito bom. Não sei se você lembra. É um cara que fala, uma vozinha assim, uhum. não sei o que lá.
É meio uma vozinha meio fã,
uma
né?
vozinha meio fã, assim. Mas tem um desenho que eu acho particularmente bom, porque a dublagem brasileira da primeira temporada é melhor do que a americana original. Que é o Flapjack. Já viu?
Não.
É um menino marinheiro. Os caras depois uhum. foram fazer o Hora da Aventura, né? Acho que são meio os mesmos caras, assim.
Uhum.
E é um menino marinheiro que mora numa baleia. E a dublagem dele, o cara que dubla ele é um gênio.
Que
foda. Eu não sei o nome dele, mas assistam a primeira temporada de Flapjack.
Maneiro.
Mas essa dica é menor diante de outras dicas que vão ser dadas hoje.
Eu vou dar uma dica intermediária agora.
Sim.
Não sei se você conhece, querido ouvinte, o dossiê Márcio Seixas, que é uma treta entre dubladores. Tem um dublador do Batman que ele tinha um negócio e tal de dublagem, que ensinava dublagem, que dublava e tal, com esse Márcio Seixas. E o Márcio Seixas, aparentemente, não só traía a mulher e tinha vários casos, como traiu esse amigo dele, esse sócio. E o cara ficou tão puto que ele hackeou o WhatsApp do Márcio Seixas, pegou todas as mensagens dele e começou a fazer, a lançar no YouTube um dossiê. Só que é maravilhoso porque ele fala, vamos lá abrir aqui. Ele tem a voz do Batman, tá ligado? Porque ele é o... E aí ele fala as maiores barbaridades. Ele é meio bolsominion. Então assim, ao mesmo tempo que eu tô indicando, vai com calma, porque ele é a melhor pessoa do universo. Mas que é maravilhoso, é. E tem um episódio, inclusive, que eu não sei o número do episódio, mas procurem, que é o episódio em que o Márcio Seixas chama a secretária dele para ir ao Motel Toy durante o horário de almoço. Essa mensagem é bem maravilhosa, porque ele fala... vamos na hora do almoço até o Motel Toy, se a gente se chupa um pouquinho e pede o almoço. Eu acho esse conceito de no motel...
Se chupar um pouquinho?
Não, no motel na hora do almoço, aquela transadinha na hora do almoço, eu gosto desse conceito, apesar de ter sido mal utilizado por Márcio Seixas, que estava traindo a sua esposa.
Sim.
Mas uma dúvida, o cara que fez o dossiê, ele colocou no YouTube?
Colocou.
Aí ele fica dublando. E o que aparece de imagem?
É ele mesmo falando. Não, ele não tá dublando. É que ele é dublador. E ele é dublador, entendeu?
Sim,
ele
sim.
dublou coisas célebres. Você reconhece a voz dele sem saber a cara dele.
Sim.
Então é muito engraçado ele tá dando esse barraco todo. Com a voz meio do Batman, sabe? E é um negócio sem fim. Tem, sei lá, 43 volumes. Tá na terceira temporada. Tipo Friends o negócio. Então, se você tiver um tempo pra perder, vai lá que é meio horrível, mas meio maravilhoso. Assim. É uma odisseia humana. Mas, Ana B, eu quero muito saber a sua dica.
Tô curioso também.
A minha dica, gente, é uma coisa que eu estou completamente viciada. Eu não falo de outra coisa. Hoje eu tentei falar disso já umas 5 vezes.
É uma
aqui.
Série?
É uma série.
Ela... Eu acho que essa série tem a ver, né? Com o tema dublagem, porque...
Uhum.
Não, não tem.
Impossível de dublar.
Eu
impossível
adoraria
de dublar.
Ver ela dublar.
É impossível de dublar.
Putz, impossível,
é impossível
dublar.
De dublar.
Impossível de dublar.
Matou.
A minha dica é... Ainori. É assim que fala, né? Ainori Love Van.
Nunca ouvi falar.
Cara.
Nossa, gente.
Não, para.
Foda.
É que episódio que você tá? Que episódio você tá?
É onde você
ah,
tá?
Ah, não. Eu e a Anabente ficou falando sobre o episódio que ela tá, na verdade. Ela tá no... A Mia entrou, aquela cuzona.
Não, não. Ela é... Mas eu já tô mais
segunda
pra frente.
Segunda temporada já, né?
Segunda temporada. Acho que eu já tô no 13º episódio.
Você tá achando a segunda melhor que a primeira?
Cara, eu não sei. É um misto de sentimentos. Porque assim... Na segunda... Tipo, na primeira eu não odiei ninguém.
Não?
Não.
Alguns momentos eu odiei o Shy Boy.
Ele falou, Shy Boy, gente. Nossa, odiei demais.
Shy Boy tem umas horas que não dá.
Nossa, cara. E pior que assim, eu amava muito ele até aquela coisa dele perseguir a Kasumi.
Nossa, não.
Aquilo ali foi abusivo, mas mesmo assim continuei amando depois. Confesso.
Ah, não, sim, com muito ódio. Eu fiquei mandando mensagem pra Suza falando.
A Anabê perdeu o Shy Boy.
Eu quero matar o Shy Boy.
Nossa, não. Ela, ao mesmo tempo que assim, ela, a Kasumi aquela hora, ela tava muito desestabilizada.
Sim.
Subindo a rua. Então, eu entendo. Alguma porcentagem dele não ter largado ela lá sozinha, que você não larga alguém sozinha.
É, gente, você tá no reality show também. Tem câmera, você não vai
ela
largar
ninguém
sozinha.
Ela não vai ficar sozinhona, né? É. Enfim. Foi uma coisa muito... Ai, nossa, eu tô com a perna doendo, olha o que, que eu faço
mas
por você.
Mas a Mia é furazóio.
A Mia, gente, pelo amor de Deus.
Essa daí é furazóio.
Ela é...
Bizarrinha, né?
Nossa.
Foi foda.
Mas só pra comentar sobre... Porque a gente tá muito empolgados com essa série. E pra você, ouvinte, que não... Tem tanta noção assim, eu só falei o nome da série. É uma série que é um reality show de jovens
japoneses
que em procura
vão
do amor.
Viajar pela... Essa primeira e segunda temporada são viagens pela Ásia pra procurar o amor. Que eles vão achar não nesses países que eles vão visitar, mas entre os participantes que estão viajando pelo qual essa van rosa maravilhosa.
Sim.
Sim.
Por aí. É uma série que já existia antes.
Desde 2006, né? Tipo isso.
É, rolou tempo. Bastante tempo. É. Aí deu uma paradinha alguns anos e o Netflix
e agora
resgatou.
Voltou, isso. E é uma parceria da TV... Eu não lembro o nome
NHK,
da TV.
NHK, né?
Acho que não acho, é, não.
Não é a NHK?
Não.
Não.
E Netflix.
E assim, é sensacional. É fascinante em mil aspectos.
Por motivos bons e motivos ruins.
Tem motivos horríveis pra se gostar. É. Mas assim, eu continuei gostando. Eu entendo se você ficar muito chocado, se for demais pra você. Mas insista um
mas
pouco.
Mas assim,
um pouco
mas
tá
assim no país de Big Brother,
mundo,
não, é nada de, não é nada de chocante. Num país que tem Big Brother, umas coisas, a Fazenda.
Não, não é
chocante.
Mas
zero chocante, assim.
E
não é uma coisa que você assiste e fala, ah...
Sim.
Eu acho que tem até mais chocante pra gente algumas coisas de...
Diferenças
culturais
do que de ser...
Tipo, a relação que eles têm com o amor, eu me tocava um pouco que era diferente pelas coisas que eu consumo, né? Já li muito mangá, essas coisas. Mas, cara, ver a Inori é alien, assim. É uma porta muito bizarra.
Não, e essa
é
a parte mais bonita, porque a diferença contrasta a diferença entre a gente, mas deixa destacado as semelhanças,
sim,
entendeu?
Sim, total. Sabe uma coisa que eu reparei, por exemplo? Vocês vão me acompanhar aqui. Todos os casais, porque o negócio é o seguinte, gente. Quando você vai se declarar que você tá chonado, você tem que pegar a passagem com o motorista, se declarar pra pessoa e esperar a pessoa decidir no dia seguinte se ela vai voltar com você pro Japão ou não. Ou se ela vai seguir a viagem e eles vão te substituir, foda-se.
Porque é isso. É tipo, uma vez que você acha o amor, acabou a festa, entendeu?
É, exatamente. Volta pra casa e foda-se. Então, eu achei muito curioso pra reparar o seguinte. Os casais que ficam juntos, eles sempre... A mulher sai correndo. Ela, tipo, ela sempre dá um surto, assim, e ela, tipo... Eles não ficam juntos na mesma hora. E quando eles falam, tipo, ah, não vou voltar com você, na mesma hora eles... Se chegam mais perto, dão um abraço ou não, aperto de mão, ou dá aquela reverência estranha deles, né? Que eles se curvam assim pra pessoa e tal. Mas pelo menos tem um respeito ali, tem uma coisa, você chega perto da pessoa. Então eu fiquei muito pirada nisso, assim, como que o amor às vezes repele. Porque o casal que dá certo, ele não fica junto ali na mesma hora, nem pra dar o beijo, assim, geralmente a menina sai correndo.
Eles mal dão uma mão, né? Tipo...
É, totalmente diferente, totalmente diferente.
Mas, cara, é fascinante, é uma das melhores coisas que eu já comecei a ver, assim, nesse ano, ou que o Netflix pôde me oferecer.
Eu tinha parado de ver série até ver a Inori.
É, você tava numa vibe que você não via mais Netflix, né?
Eu não conseguia mais ver Netflix, achava tudo ruim, eu parava no meio. A Inori eu vi até o final em 3 dias, 44 episódios.
É foda,
Você encontra tempo, quando surge uma coisa dessa, você encontra tempo pra...
Paixão, né? Quando a paixão bate.
Quando a paixão bate, realmente foi foda aquilo lá.
Foi.
Eu tô viciando umas pessoas, tipo, já falei pra um monte de gente, não consigo parar de assistir. E assim, tenho me atrasado pra compromissos pra continuar assistindo, não consigo largar. E tem uma coisa muito maravilhosa quando você começar a ver, você vai ver, que eu não sei se vocês já repararam nisso, que você... Os cortes de fim de episódio são maravilhosos.
Acaba do meio.
Acaba do absoluto nada.
Não, é maravilhoso isso. Acaba
é
do nada.
É muito engraçado.
Eu demorei 3 episódios pra perceber que eu tava no terceiro. Eu achei que era um grande longo. Assim. E, tipo, cara, as pessoas estão mudando de roupa, sabe? Os apresentadores. Tem uma apresentadora que ela é maravilhosa.
A Becky.
Becky, assim...
Amo
deusa.
Ela.
Deusa.
E ela tem uma história de vida muito louca.
Muita.
Eu contei, não contei ainda, né? Que ela teve um caso com um cara casado lá do Japão, meio famoso.
É.
E, cara, ele... meio não, ele fudeu a vida dela. Tipo, quando veio à tona o negócio, todo mundo caiu pra cima dela. Ela perdeu o emprego, ela perdeu a fama.
Ele continuou na boa e ela...
Gente, a gente tá muito fã da série, porque eu... Você me passou esse vídeo.
Você viu também? Esse vídeo é muito bom, cara. Que é um vídeo sobre a Beck. Depois eu posso colocar no link aqui pra você ver.
E ela ficou anos sem trabalhar na TV, né?
Teve que se desculpar publicamente. Mó rolê, mas tipo,
acho
massa
que agora no programa ela faz várias piadas sobre isso.
É, ela tá o tempo inteiro...
Quando você sabe disso, você se toca que tem umas piadas ali que a galera até, tipo, pede pra ela comentar. Ela se zoa muito.
É.
Ela é
ela
muito
é
legal.
Fera, meu. Ela tinha, no vídeo dá pra ver, né, que ela tinha aquele programa que ela bebe.
Eu amei esse programa. Eu quero
eu não
um
vi
igual,
ainda.
Por favor.
Eu quero muito. Nossa, real, você podia muito ter esse programa. Aí eu posso ser sua convidada, tipo, sempre.
Certeza. Porque é o seguinte, gente, ela fica vendo vídeos da carreira dela, bebendo com o convidado, aí fica bebendo e começa a falar mal dela mesma.
É muito
ela
bom.
É muito foda.
Ela é fera. Adoro. E é isso, gente. Por favor, assistam essa série. Vai fazer um bem em... Enfim, como a vida do mundo tá uma merda. É a única coisa que anima.
Vai abrir uma porta pro amor aí.
Vai abrir uma porta pro amor.
Com certeza.
E assim, isso. Vamos depois virar no grupo do Senhor Bumbum só falar sobre isso durante tipo, umas 3 semanas.
Eu quero.
Corram, porque depois vai estrear a terceira temporada.
Faz
a gente pode ver todo mundo junto. Eu tô tentando organizar isso.
É, então, a gente tem que fazer isso, um grupinho do Zap.
Mochi, mochi.
O quê? Bom, e com isso, então, encerramos, né?
Acho que agora chegamos ao final.
Chegamos ao final. É... Obrigado, Ana B.
Muito obrigada.
Gente, de nada. Eu fiquei muito feliz de ser convidada mais uma vez.
Gostei muito que você se abriu aí conosco.
Ah, eu sou facinha pra isso.
Você quer fazer um plug produtos à la B?
Sim. Sim.
Porfa, vai, mexão.
Eu recomendo, já comprei vários.
Aqui,
já comprei vários.
Esse aqui sua mãe me deu.
Olha, minha mãe já comprou também.
É isso, gente. Eu tenho uma marca de colares. Me sigam no Instagram, é @alab_pedras. É... Tem a ver com chakras.
Tem a ver com chakras, meridianos.
Os meridianos aí trabalham todos.
Esse colar que a Hel tá usando, por exemplo, que pedras que são?
Esse é um ametista, que é uma pedra de meditação e autoconhecimento, interiorização.
Eu tô fazendo uma exibição porque ninguém tá aqui.
Eu tô exibindo as pedras dela para todos os espectadores que estão ouvindo esse podcast.
Vou parar, tá bom.
E a outra? É uma florita amarela, que é uma pedra ligada à felicidade.
Ah, que demais.
Tá funcionando, Hel?
Tá super. Eu gosto de ficar apertando ela nos meus peitinhos, dá uma sensação boa. Eu não sei se é uma pedra ou se sou
não,
eu.
Não, se isso te traz felicidade, né?
Mas é isso, gente. Sigam lá. E qualquer coisa é só mandar mensagem.
É isso, gente. Segue lá com essa desanimação, não. Que essa menina não sabe se vender. Essa é a melhor pedra do Brasil. Você vai lá e você vai comprar com certeza. Beijo.
Sim. E a gente também, é isso. Segue a gente aí no...
Segue os nossos arrobas aí, @SusaSusa, @RelHavani,
@SenhorBumbum.
E @AlabPedras, né?
AlabPedras e o meu pessoal é Ana B. Elorza.
Isso
Ana
aí.
Ana B. Elorza.
Ótimos stories, recomendo.
Ótimos stories.
Isso aí. Então, gente, é isso aí. Tamo aí. Segue a RefDev, que é onde a gente tá gravando aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Robertinha. Nossa pessoa maravilhosa que está aqui produzindo conosco, aqui do lado.
A primeira vez, é a primeira que ela grava nosso?
O nosso bumbum é.
Temos uma história, eu e Hel.
Ah, sim.
Ah, uma anterior. História
anterior.
Ah, é?
Uma história anterior, isso aqui. Porra, se você acha que eu vou dar ponto sem nome, meu amigo.
Realmente.
Ai, então é isso, gente. Muito obrigada a você por ter ouvido até agora. Eu espero que você tenha visto que os temas estão muito ruins e mande temas melhores. Menos o Tiagoscópio, talvez.
Caralho, Tiagoscópio, puta que pariu.
E é isso, um beijo, muito obrigada.
Está terminando o mundo. Death.